Entrevista.
Nesta quinta-feira, um filhote de lobo marinho foi avistado por veranistas na praia de Caiobá, em Matinhos. Ele estava cansado e as pessoas que estavam caminhando por ali isolaram o local e chamaram a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que faz o atendimento dos animais marinhos encontrados nas praias. Hoje a gente conversa com a coordenadora do laboratório, a bióloga Camila Domit. Camila, o que esse lobinho marinho estava fazendo no nosso litoral em janeiro, que não é época dessa espécie passar por aqui, não é mesmo?
Boa pergunta, Amanda. A gente está fazendo a mesma pergunta aqui internamente. É um lobinho marinho do sul, é um Arctocephalus australis. Essa espécie, ela ocorre, as áreas reprodutivas são principalmente na região do Uruguai e da Argentina, mas já há alguns registros de nascimento dessa espécie na costa brasileira, na região mais ao sul, no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, no final, em dezembro, é uma imagem que acabou indo até para a mídia, né, do nascimento de um filhotinho na Praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul. Não é uma ocorrência comum, são raros, né, esses eventos de nascimento ainda no Brasil, mas possivelmente esse filhote é fruto desses nascimentos, porque é um filhote pequeno, é um animal provavelmente de no máximo 3 meses que encalhou aqui. Esse animal veio para a praia provavelmente para descansar, que é o comportamento natural dos lobos marinhos, ali na praia de Caiobá. E a gente, quando fez o atendimento, percebeu que o animal estava bastante debilitado. Então, trouxemos para o centro de reabilitação. Provavelmente, essa debilitação está relacionada ao fato de ser um animal muito jovem, muito pequeno, e pelas dificuldades de achar alimento mesmo, né? Então, a gente está aqui com o animal em tratamento. O primeiro manejo para alimentação do animal deu certo, a gente vai ter que testar ainda algumas metodologias, principalmente porque é um animal muito pequenininho, muito jovenzinho ainda, né? Então estamos testando aí algumas combinações de amamentação e de alimentação sólida e espero que em poucos dias a gente consiga ter uma adaptação boa do manejo para que esse animal se recupere o mais rápido possível.
E é normal um animal jovem assim já estar sozinho ou ele ainda devia estar com outros lobos marinhos adultos?
Nesse tamanho, o esperado era encontrar esse animal com a mãe, né? Ainda na relação de cuidado parental, do cuidado dos adultos ali, né? Principalmente da mãe, no caso dos pinípedes. Mas eu vou te confessar que como tem muita coisa mudando no comportamento dos animais e em resposta às mudanças do clima, em resposta à ocorrência dessa espécie em outras regiões, esses nascimentos na costa do Brasil, o que eu posso te dizer é que, levantando as informações, inclusive com a rede de pesquisadores de mamíferos marinhos do Brasil, são raras as ocorrências de animais tão pequenininhos na nossa costa, no Brasil. Então, até o mesmo manejo, o cuidado, o atendimento ainda é um desafio para todos nós que trabalhamos com essa área de pesquisa e entender o que faz esse animal em pleno janeiro numa praia no litoral do Paraná vai ser também parte desse desafio.
Temos tido muitas notícias sobre encalhamentos nas nossas praias. Como as mudanças climáticas têm afetado essa dinâmica de repousos e visitas que a gente tem visto aqui no Paraná? É correto dizer que eles têm aumentado nos últimos meses ou até mesmo anos?
Nos últimos anos, Amanda, podemos dizer que nos últimos anos as mudanças climáticas já têm demonstrado seus efeitos nas ocorrências de fauna, não só aqui no Paraná, mas em todo o litoral sul e sudeste do Brasil. A gente tem visto mudança no comportamento e na forma de usar os ambientes, tanto em espécies de golfinhos e baleias, como em espécies de lobos marinhos, focas, né? E até mesmo de outros grupos, não só mamíferos, mas aves e tartarugas marinhas. Então, a gente tem registrado espécies que não eram muito comuns, ou em fases de vida que não são muito comuns, ou em períodos do ano que esses animais não são muito comuns. A gente tem que lembrar que as mudanças climáticas, elas causam alterações diretas e indiretas no ambiente, ou seja, elas causam o aquecimento da água, elas alteram a acidez, né, causam a acidificação do ambiente oceânico, mas além disso, elas causam mudanças na produtividade primária, na distribuição do alimento, na movimentação das correntes e das massas da água. Então, a gente tem mudanças nos parâmetros oceanográficos e na própria produção biológica do oceano e, obviamente, que as espécies serão influenciadas, seja pela mudança da temperatura e dessas características mais físicas do ambiente, seja pela mudança da sua presa. Se as presas mudam de lugar, os predadores também terão que mudar de lugar ou mudar a sua dinâmica sazonal de ocorrência nas diferentes áreas, né? Então, é bastante preocupante quando a gente vê essas mudanças. Não que as espécies não possam se adaptar a esse novo processo, a essa nova condição, mas o que essa adaptação significa em termos de qualidade de vida para essas espécies, em termos de saúde para essas espécies, e mesmo em termos de relações ecológicas. O que pode significar isso em termos populacionais, em termos ecológicos mais sistêmicos para o ecossistema, né? Lembrar que quando a gente tira uma espécie do ambiente, ou ela deixa de usar um ambiente, ou passa a usar um ambiente, toda a produção daquela área é modificada. Então, assim, é importante a gente lembrar, assim, que essas mudanças no ecossistema, elas vêm ocorrendo já, né, nos últimos 30 anos, intensificadas nos últimos 30 anos, e obviamente que as espécies de mamíferos que são predadores de topo de cadeia, que é o caso dos lobos marinhos, eles vão responder a essas mudanças.
O recado que fica, então, é que essas mudanças climáticas estão trazendo impactos, não só para o ecossistema marinho, mas também para a nossa sociedade, não é isso?
É isso, Amanda. Eu acho que o que a gente tem visto com a fauna é uma luz amarela acesa. Essa luz amarela significa pare, olhe, escute, né, avalie, mude seus hábitos para não entrar na luz vermelha. É isso que eles estão nos avisando com relação à condição do oceano e das nossas zonas costeiras. Um grande problema são as mudanças climáticas. Outros problemas são os nossos impactos diretos no ecossistema. A gente tem hoje no centro de reabilitação tartarugas marinhas forradas de lixo, forradas de nylon, né? Então, o consumo de lixo é um problema, leva a óbito tartarugas, golfinhos e aves marinhas, né? A gente tem o problema com as redes de esgoto que ainda não foram bem instaladas ou que as pessoas não ligaram suas casas na rede de esgoto. Por conta desse esgoto que sai direto no mar ou que vem pelos rios para o mar, a gente tem a chegada de vários patógenos, várias doenças no ambiente marinho. E essas doenças, elas afetam a saúde desses animais, afetam também a saúde dos peixes que nós vamos consumir depois, né? Então, todo esse problema que chega na fauna de forma direta, inclusive pelas nossas atividades, um dia vai ter efeito na população humana. Então, a luz amarela está acesa, mostrando que os animais marinhos estão sendo afetados de maneira bastante drástica pelas atividades humanas. Está na hora da gente parar, olhar para o que está acontecendo e mudar as nossas relações. Até por isso, Amanda, a gente tem a década do oceano aí, né? A ONU declarou a década do oceano, ela começou o ano passado. A década do oceano é um prisma, é uma janela para que toda a sociedade global olhe para o oceano, busque o desenvolvimento sustentável, olhando para a busca também de um oceano limpo, saudável, resiliente, produtivo e valorizado por todos nós. Então, esse é o recado. A gente tem que olhar para o oceano e entender que um oceano saudável significa um planeta saudável e uma população humana saudável.
Tá aí o recado, então, da pesquisadora Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, sobre a preservação dos oceanos e o cuidado com todas as espécies, a atenção aos indicativos que as mudanças de comportamento delas estão nos dando, como o lobo marinho filhote que apareceu no nosso litoral nessa semana, espécie que geralmente só é vista por aqui durante o inverno.